todos, bem-vindos ao podcast Ouvi Dizer Que. Espero que esteja tudo bem desse lado. Devem estar a pensar, e com razão, o que será este podcast? Que temas é que vou falar? Qual é a diferença de todos os outros? Pois bem, será uma conversa super tranquila sobre investimentos, finanças pessoais, dinheiro e dicas, muitas dicas. Um espaço para descomplicar e, acima de tudo, explicar temas, por vezes complexos e difíceis de entender. Será, digamos, uma espécie de glossário de literacia financeira. Sem mais demoras, vamos passar para o cerne da questão. O nosso primeiro episódio piloto é Ouvi Dizer Que o IRS não é um bicho de sete cabeças. O meu nome é Catarina Ferreira, serei a moderadora e tenho aqui comigo uma convidada muito especial que vai descomplicar o terror que se chama IRS. Toda a gente sabe que quando chega a altura de entregar as declarações de IRS, mil e uma perguntas passam pela nossa cabeça. O website da AT também não ajuda e, acima de tudo, todos os anos aplicam-se alterações. Pois bem, por isso estamos aqui para o ajudar. Se segue a área da contabilidade e nunca ouviu o seu nome, é porque anda completamente a dormir. É líder, mulher e administradora da empresa FinPartner. Connosco, Daniela Esteves. Olá, Daniela, tudo bem? Muito nervosa?
Olá, Catarina. Depois desta apresentação, acho que levaste bastante a fasquia, mas pronto, vamos ver o que é que eu posso ajudar.
Com a data de início da entrega do IRS a aproximar-se, como todos sabem, existem alguns pontos que devemos ter em conta, como por exemplo a dedução das despesas que aparecem na e-fatura. O que nos podes dizer sobre isso?
Em primeiro lugar, dar-vos uma nota prévia sobre esta questão. As despesas apenas abatem quando existe imposto a pagar. Caso contrário, as mesmas não são dedutíveis e o Estado, naturalmente, não nos vai reembolsar as nossas despesas. É também por esse motivo que só podemos deduzir despesas até ao limite máximo do imposto, ou a chamada coleta.
Não deixaria de ser interessante se o Estado nos reembolsasse pelas nossas despesas, mas sim, faz todo o sentido.
Sem dúvida que era bom se assim fosse, que a aderência ao e-fatura aumentaria exponencialmente. Outra alerta que eu gostava de deixar tem a ver com os limites de dedução. Cada tipo de despesa tem um limite diferente, mas independentemente disso, o valor apurado total de despesas está limitado a um teto máximo. Esse teto máximo está diretamente ligado com o rendimento coletável e com o agregado familiar e pode variar entre 1.000, valor mínimo, e 2.500, o valor máximo.
Isso quer dizer então que não podemos somar os limites de cada tipo de despesa, ou seja, não posso somar os 250 previsto para as despesas gerais com os 1.000 das despesas de saúde, correto?
Isso mesmo, mas não te esqueças que existem outras deduções possíveis que podem fazer toda a diferença na altura de apurarmos o imposto a pagar. Alguns exemplos delas são os donativos, as poupanças de reforma ou as pensões de alimentos, entre outros casos.
Outro tema que gostava de abordar contigo tem a ver com o IRS automático. Afinal, esta modalidade aplica-se a quem? Nunca percebo. Isto significa que o contribuinte não tem de fazer nada e que a administração fiscal trata de tudo?
O IRS automático surgiu em 2017 e o intuito foi mesmo facilitar a vida dos contribuintes cuja situação fiscal era a mais simples.
Uma coisa, Daniela, mais concretamente, quais são os que são abrangidos? Quais os contribuintes?
São, por exemplo, aqueles que recebem rendimentos de trabalho dependente, chamados salários, e pensões de fonte portuguesa, ou então os trabalhadores independentes. Mas atenção, que neste caso não são todos os trabalhadores independentes. Para poder tirar partido deste automatismo, para além da fonte do rendimento ter que ser portuguesa, estes contribuintes têm de cumprir requisitos cumulativamente.
Quais são?
Estarem abrangidos pelo regime simplificado, estarem inscritos com uma atividade prevista no artigo 151 do Código do IRS, como por exemplo os engenheiros, com o Código 1003, ou os consultores fiscais, com o Código 4012. Mas atenção que desta lista excluímos o Código 1519, outros prestadores de serviços. E por último, que emitam exclusivamente as suas faturas e recibos pelo Portal das Finanças. Para além dos trabalhadores independentes, também os rendimentos que são tributados pelas taxas previstas no artigo 71 do Código do IRS e que não pretendam, quando permitido, optar pelo englobamento. Alguns exemplos deste tipo de rendimentos. Temos os juros de depósitos a prazo ou os prémios de lotaria.
Obrigada, Daniel, foi mesmo esclarecedor. Então, mas diz-me uma coisa, por exemplo, se uma pessoa recebeu um salário em Portugal, está abrangida pelo IRS automático, é isso?
Não é assim tão direto. Existem mais condicionantes que limitam a aplicação do IRS automático. Como, por exemplo, além da fonte do rendimento ter de ser portuguesa, tal como te referi antes, as entidades devedoras ou pagadoras têm de estar obrigadas à comunicação de rendimentos e das respectivas retenções na fonte. O contribuinte tem de ser considerado em Portugal residente todo o ano, excluindo assim aqueles casos em que se aplica a residência parcial. Não podem beneficiar do estatuto de residente não habitual, nem usufruir de benefícios fiscais, com exceção dos relativos à dedução à coleta por valores aplicados em planos de poupança-reforma e ao regime de mecenato. Nem tenham deduções relativas a ascendidos. Por último, o último senão é que não tenham pago pensões de alimentos. Esta situação também não está abrangida. Pelo que vendo o teu exemplo, se estiveres a falar de um contribuinte residente em Portugal todo o ano fiscal, que apenas tenha recebido um salário de fonte portuguesa e cuja entidade patronal tenha declarado o rendimento e respectivas retenções, não havendo mais nenhuma variável, pode beneficiar do IRS automático.
Ok, percebi. Então, mas o que significa ser automático? Não temos mesmo de fazer nada?
Não há necessidade de intervenção do contribuinte, pois a administração fiscal preenche automaticamente a declaração com base na informação que dispõe. E caso o contribuinte não faça nada no website, no final do prazo de entrega da declaração, a mesma é submetida automaticamente. Contudo, é sempre aconselhável que se faça uma validação, pois se houver algum erro e se só detectarmos depois da entrega da declaração, somos obrigados a fazer uma declaração de substituição. No caso dos casados, muito importante, caso nada seja feito, a declaração é submetida com a regra da opção de tributação separada. Para não haver surpresas, é importante que os dados pessoais estejam atualizados na administração fiscal, como, por exemplo, o agregado familiar ter de ser atualizado, o estatuto da residência também e o próprio IBAN para haver reembolso, poder recebê-lo automaticamente. Tal como referi antes, convém sempre fazer uma validação dos dados preenchidos, não só os pessoais, mas também os referentes aos rendimentos e às próprias deduções, bastando apenas depois da validação feita pelo contribuinte submeter, não sendo necessário, qualquer outra ação. Também nesta altura, o contribuinte pode escolher a consignação do IRS e do IVA.
Daniel, diz-me só uma coisa, uma questão aqui mais pessoal. Soube há pouco tempo que, como comprei casa com o meu namorado, que nós não podemos fazer o IRS juntos. Pensava que sim, mas como não somos casados, não podemos fazer. Explica-me só aqui em detalhe.
Então é assim, para entregar a declaração em conjunto, tens duas opções, ou estar casada ou ser unida de facto. Para seres unida de facto, tens que ter um documento comprovativo da junta de freguesia que ateste que vocês já vivem juntos há pelo menos 2 anos. Com esse documento, podes começar a entregar depois a declaração em conjunto e beneficiar das deduções inerentes à entrega em conjunto.
Pois não sabia. Voltando agora ao consignar o IRS e o IVA, diz-me só quais são as aplicações para o contribuinte, caso opte por consignar.
Primeiro, distinguir entre consignação de IRS e consignação de IVA. A de IRS permite que os contribuintes possam atribuir 0,5% do seu IRS liquidado a uma entidade de solidariedade devidamente autorizada para o efeito e que o contribuinte seleciona na sua declaração. Não tem que ser todos os anos a mesma, podes alterar sempre que assim o quiseres. A pergunta mais comum associada a este tema é se essa opção, consignar o IRS, poderá impactar negativamente o reembolso ou agravar o imposto a pagar. E a resposta é não. A consignação do IRS não representa qualquer tipo de custo para o contribuinte. Mas atenção, pelo contrário, acontece com a consignação do IVA. A consignação do IVA já representa um custo para o contribuinte, pois ao escolher esta opção, abdicamos de parte do reembolso, ou no caso de ter imposto a pagar, teremos um valor adicional a liquidar. Neste caso, estamos a atribuir à instituição da nossa eleição 15% do IVA pago em faturas de oficinas de automóveis, restauração, alojamento, cabeleireiros, institutos de beleza e veterinários. Neste caso, o ato solidário sai do nosso bolso e não dos cofres do Estado. Relativamente às instituições que podem ser escolhidas, o único requisito obrigatório é que a organização esteja devidamente certificada pela autoridade tributária para este efeito. Essa informação está disponibilizada no site da Administração Fiscal. As instituições podem ser religiosas, de utilidade pública, particulares de solidariedade social, pessoas coletivas de utilidade pública, de fins ambientais e instituições culturais com estatuto de utilidade pública. Tens muito por onde escolher. A consignação é uma decisão do contribuinte, mas não nos podemos esquecer que, consignando apenas o IRS, não há custo acrescido e estamos a apoiar uma causa, algo realmente preciso.
Bem, Daniela, tínhamos aqui tema para aprofundar e falar durante horas e horas, mas acho que conseguimos falar de alguns temas bastante interessantes. No futuro, iremos falar mais sobre estes e outros temas. Quero agradecer a tua disponibilidade na inauguração do nosso podcast. Muito obrigada. Acho que toda a gente percebeu estes temas de uma forma mais simples.
Eu é que agradeço o convite, Catarina. Espero que tenha sido útil. E aproveito também para deixar aqui um repto aos nossos ouvintes, para que nos deem ideias sobre quais outros temas gostavam de ver abordados neste espaço. E claro está, alguma dúvida que tenham sobre este ou outros temas, estamos sempre disponíveis para ajudar.
Obrigado por ouvirem este podcast e claro está, se tiverem alguma dúvida já sabem, estejam atentos aos novos episódios sobre o nosso mundo contabilístico. Obrigada!